Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. O episódio de hoje, querer não é poder. Mas antes, como sempre, alguns recados. Meu novo Insta agora é arroba guilherme.fati, só mudei o nome. Para agendamento de supervisão e consultas é através do e-mail fati.psi@gmail.com. E as sugestões para a próxima Pocket Aula que eu vou fazer ou para os novos podcasts pode ser no meu Instagram. É só me mandar mensagem, tá bom? Eu já recebo bastante mensagem, mas se quiser mandar mensagem de sugestão, esse é o canal. Gente, vamos lá? O tema de hoje, querer não é poder. Esse é o episódio. Vocês já devem ter se dado conta. É claro, a angústia de vocês já devem ter lembrado em algum momento, né? Cada um de vocês, que existe um descompasso entre querer e desejar. Não é, gente? Quantas vezes eu escuto essa queixa no consultório, né? Eu queria querer isso, mas eu não quero. Eu quero justamente outra coisa. Mas será que eu posso isso que eu quero? Será que isso está certo? Será que o meu desejo é normal? Então vamos começar fazendo a diferença entre o querer e o desejar. Tá bom, gente? O querer é irmão do bom senso. O querer é do consenso. O querer se quer completo. O querer é imperativo. O querer pode ser um outro nome para demanda. E o desejo? O desejo não tem nada a ver com o bom senso. O desejo não se enquadra na normalidade. O desejo é singular. O desejo é do dessenso. O desejo é incompleto. Ou seja, querer não é poder por vários motivos. Vamos lá, gente. O primeiro deles. A castração é nossa condição estrutural de existência. Isso tem suas implicações. Não é, gente? Somos castrados porque a própria linguagem encontra limites. Em primeiro lugar, né? Você pode saber mais ou menos o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Não é assim que funciona? Quando eu pergunto aqui no podcast se vocês estão me escutando, é uma pergunta absolutamente retórica, né, gente? Porque eu sei que cada um escuta a partir da própria fantasia. Claro, estão me escutando, mas a cada um a partir das suas próprias questões. E é assim que funciona. Porque nós dizemos algo a partir de nosso próprio delírio e o outro escuta a partir do delírio dele. Mas, Guilherme, então a comunicação é impossível? Mas é claro que não. Eu não estou dizendo isso. Ela é apenas incompleta. E é o que nós temos, mas isso não é pouca coisa, gente. O fato de não haver coincidência total e absoluta entre o que é dito e o que é escutado pelo outro não é desculpa para abdicarmos do exercício da linguagem através da fala. É o que a gente tem. O que eu estou querendo dizer é que o querer não é poder, entre outras coisas, porque desejamos dentro dos limites da nossa fantasia. Vamos lá, vou repetir porque eu acho que isso é fundamental aqui, nesse episódio de hoje, né? Querer não é poder, porque o nosso desejo, antes de mais nada, é articulado dentro dos limites impostos pela nossa fantasia. A fantasia de cada um de nós nos impõe limites. E é bom que seja assim, porque é a partir deles que é possível fazer algo. A fantasia, quando eu digo fantasia aqui, Eu me refiro àquele nosso equívoco fundamental, que é o nosso traço, a nossa marca primordial, e que cada um fez a sua. Então, vamos lá, dar um exemplo aqui. Quando eu escuto no consultório, por exemplo, eu estou muito angustiada, eu não sei o que escolher, eu não sei o que fazer para trabalhar, né? Porque eu posso ser DJ, eu posso ser psicanalista, eu posso ser médica, mas eu não sou, eu sou advogada, mas eu posso ser tudo isso. Vocês escutam, gente? Ela diz mais ou menos assim: eu posso ser o que eu quiser. Não, não pode. E já se dá conta disso, né, gente? Que não pode ter tudo. Já se dá conta porque a angústia, de alguma maneira, já te trouxe até a análise para perguntar sobre isso e para dizer sobre isso, né? Ainda não está perguntando, está afirmando que pode tudo. E é por isso que sofre, não é? Porque parte da premissa. Olha a premissa e os efeitos na realidade, né? Parte da premissa de que não pode perder nada. E que, portanto, pode e deve fazer tudo. Essa é a lógica do querer é poder, que não se sustenta na clínica. Não se sustenta no mundo, gente. Mas a clínica é onde a gente escuta a fratura, né? Dessas consistências. A nossa fantasia, então, o que eu estou querendo dizer é: a nossa fantasia vai escolher por nós, querendo ou não. Na verdade, a escolha já foi feita. E é bem melhor que a gente queira saber mais sobre isso. O que nos causa, o que nos movimenta. Acreditem, gente, é muito mais interessante poder consentir ao nosso desejo do que tentar sustentar o impossível do querer, que é a própria demanda, né? Eu quero tudo. Quero logo posso. Não é esse o pensamento, a base do pensamento cartesiano, que não vai se sustentar. E é bom que não se sustente mesmo, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Dá um trabalho dos diabos. Sustentar o querer do outro. Aliás, se existe um inferno, deve ser esse: trair o próprio desejo para sustentar o querer dos outros. E se dar conta desses limites, gente, me parece a melhor coisa que pode acontecer. Agora, acho que existem pouquíssimos conceitos e axiomas dentro da psicanálise, né? Mas se existe um axioma, seria esse, né? Escolher algo é necessariamente perder algo. Perder outra coisa. Por isso, sempre, a mudança e perda vão andar juntos. Não existe mudança sem perda, e é por isso que temos tanta dificuldade em mudar, não é, gente? Num trabalho psicanalítico, no método psicanalítico, não se trata de saber mais sobre uma causa. Me parece muito mais interessante poder elaborar melhor a pergunta, poder melhorar a qualidade da dúvida. E não tentar decifrar uma causa, gente. Porque a resposta sobre o nosso sintoma, nós já temos em nossas vidas. Nós já somos a resposta. Resta saber a pergunta na qual nós, cada um de nós, se fixou. Eu acho muito arriscado se fixar numa única história e não poder dizer a vida de outra maneira. Que é uma operação neurótica por excelência, né? O neurótico tenta se alienar numa razão absoluta. A minha escolha, né? Não é isso que ele diz? A minha escolha é baseada em fatos. Já escutei isso várias vezes no consultório, né? Sim, sua escolha é baseada em fatos. Mas o que se pode fazer a partir dos fatos? O que você escolhe fazer a partir do que foi feito com você? Essa é a pergunta. Porque aí tem saída. Me parece que a única resposta frente ao desejo é poder se responsabilizar por ele. E isso, gente, coincide com uma invenção possível para cada um, né? O limite da palavra é a invenção, gente, que também a gente pode chamar de desejo. O limite da palavra é a invenção. Podemos dar o nome de desejo. Em qualquer outra saída, que não seja se responsabilizar pelo próprio desejo, a gente pode esperar uma doença, um ato falho, um acidente, um tropeço, um descompasso, um desarranjo, um desacerto. E não existe, nesse sentido, ortopedia moral ou medicação que vai dar conta disso. O nosso ideal neurótico é que a razão seja o elemento privilegiado da nossa tomada de decisão. Não é assim que funciona? O ideal de que a razão opere, principalmente nas neuroses de estilo obsessivo. Eu já falei disso aqui. O apego a uma razão fixa, né, que nos sirva como álibi para sustentar a alienação de nossas próprias vidas, gente. Essa razão enganada, ela é tomada como álibi e sustentada a um custo altíssimo. Por quê? Toda razão, por mais bem pensada e elaborada que seja, é incompleta. E qual é a implicação disso que eu estou dizendo aqui? A implicação é que não existe decisão sem risco. E é por isso que Lacan propõe uma outra lógica no final do seu ensino. Uma lógica que se aproxima muito, gente, da lógica paraconsistente do Newton da Costa, que, aliás, é o brasileiro inventor, que inventou a lógica paraconsistente, né? E, ao se dar conta da lógica lacaniana, ele mesmo diz, né? Isso é dito pelo Newton da Costa, né? Que Lacan se aproxima muito da lógica paraconsistente. Embora Lacan não tenha conhecido a lógica paraconsistente, ele tenta formalizar da maneira dele. Por que eu estou dizendo isso? Né? Para falar um pouco da aposta, né? De onde a gente vai derrogar o campo do causa e efeito, de alguma maneira. E para poder dizer que para ter mudança tem que ter um trabalho de luto dos nossos ideais. Não é? Não é isso, não é assim, gente? É necessário a gente esvaziar um pouco o campo das nossas idealizações para ganharmos alguma mobilidade nas nossas vidas. Por quê, né? Por incrível que pareça, a gente é muito apegado naquilo exatamente que nos faz sofrer. E é esse apego que faz a mudança ser tão difícil, né? Então, há de se fazer um luto dessa queixa. Eu vou falar disso aqui, gente. Quantas vezes eu escuto a seguinte queixa no consultório? Eu quero esquecer ele, mas eu não consigo. Mesmo sabendo que não é o cara para mim, eu não consigo tirá-lo da minha cabeça. Meu analista, quanto mais eu quero esquecer, mais eu lembro. Eu acho que a grande maioria das pessoas que eu atendo hoje no consultório, aliás, me procura não porque querem encontrar alguém, mas justamente porque não conseguem se separar. A queixa é mais ou menos essa, né? Olha, meu analista, eu quero mudar desde que eu não tenha que mudar nada. Vocês estão me acompanhando? A encrenca, gente, é que num primeiro tempo de análise, demanda e desejo estão juntos naquilo que a gente chama de queixa. Então, quando um analisando me apresenta uma queixa, cabe a mim, desde a posição de analista, promover, através do meu manejo, e aí cada analista tem o seu, né? Promover uma separação entre demanda e desejo. Essa é uma das separações que a gente vai trabalhar, né? Entre demanda e desejo, entre causa e razão, entre real e realidade, entre saber e verdade. São essas escansões que uma análise deve operar se tiver um analista em posição de escuta. Guilherme, como funciona o campo da queixa? Eu vou dar um exemplo, gente. O campo da queixa como aquilo que a gente se queixa, mas ao mesmo tempo se apega. E se faz aí. Por isso que eu estou dizendo que é tão difícil mudar, não é? Eu vou dar um exemplo. Imagine um casal de idosos, já com idade bastante avançada. Um casal onde a mulher se queixou durante a vida inteira desse marido. E fez dessa queixa uma fonte de sofrimento e gozo muito grande. Né? A queixa era ter que cuidar e fazer tudo para que esse marido desse conta da realidade da vida, né? Ela teria que fazer tudo para o marido durante anos e anos. Foi assim, durante anos e anos, gente. E a queixa de que ele dependia muito dela e que tinha essa artrite, né? É uma artrite nos joelhos que o colocava numa posição de dependência. E vocês estão me acompanhando, né? E um dia esse marido começa a melhorar e fica cada vez mais independente e começa a se curar dessa artrite e começa a fazer outras coisas que não dependem mais da ajuda da sua esposa. E de repente, gente, essa senhora que chega ao meu consultório, né, se vê órfã de sua queixa. E quando a gente se vê órfão da queixa, a gente tem que se deparar com a nossa verdadeira questão. Vocês escutam a encrenca aí, né, gente? É uma passagem dificílima de operar. Uma passagem da queixa na voz passiva para uma pergunta na voz ativa, que fratura justamente a consistência dessa queixa. É mais ou menos assim. Olha, a passagem é mais ou menos essa, né? Da voz passiva para a voz ativa que essa senhora opera no interior da análise dela. Grande passo, né? O meu marido nunca me permitiu fazer nada. Queixa na voz passiva. Né? Vamos lá? O meu marido nunca me permitiu fazer nada. A queixa está na voz passiva. Aí tem uma passagem em algum momento para a voz ativa, né? Que é a pergunta que nos interessa. Por que eu fiz tanto por esse marido? Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês me escutam? Né? Eu poderia dizer mais ou menos assim. Começando a responder essa pergunta, por que eu fiz tanto por esse marido? Bom, porque a senhora sofre aí, mas também a senhora tem algum ganho aí. Por que a senhora se fez aí? Essa é a pergunta. Num começo de análise, há de se fazer o luto da queixa. Eu vou repetir, gente. Num primeiro tempo de análise, o analisando, a analisanda, tem que fazer um luto da queixa. E fazer o luto, esse trabalho de luto da queixa, não é nada fácil, porque foi aonde a gente se fez e sustentou a posição durante anos, às vezes uma vida. Porque o querer nos fixa na posição de ter que poder. Olha o imperativo. E olha como opera, né? Olha como as consequências disso. Se eu quero, logo eu tenho que poder. Dá para perder uma vida sustentando esse imperativo, gente. A relação humana com o desejo não é cartesiana. Não é da ordem da razão, nem do bom senso, nem da norma. Uma decisão sobre o nosso próprio desejo, portanto, vai passar necessariamente por uma incompreensão por parte dos outros. Eu digo isso muito aqui, no interior aqui, né, do consultório, nas escutas, nos diálogos que acontecem, né, e também nas minhas apresentações. Como o outro poderia aprovar ou deixar de aprovar o seu desejo? Como o outro pode operar ou como o outro pode aprovar a sua construção singular? Né? Esperar que o outro compreenda é pedir autorização sobre um traço de existência que é só seu. E isso é da ordem do impossível. E aí, exatamente, é onde me parece que um trabalho analítico pode ser muito interessante. Em permitir uma decisão e uma escolha onde a gente possa colocar a nossa própria invenção na realidade do mundo. Primeiro, se dar conta de qual é a invenção, colocar ela para funcionar e colocar na realidade do mundo. Isso não quer dizer nos explicarmos ou nos justificarmos aos outros. Eu sei que vocês me escutam aqui, tem uma diferença muito grande. A nossa existência não pede justificação. Até quando vamos insistir nisso? Diante do desejo, só existe uma saída: podermos nos responsabilizar pelo próprio. Um beijo para todo mundo, a gente se vê o mês que vem. Tchau, tchau.